Nós temos o atributo devoção ardente número 9, que diz o seguinte: ter presente que, mesmo distribuindo os bens, mesmo profetizando, mesmo tendo fé, se não tiver caridade, nada estará fazendo. Vou repetir este atributo. Mesmo distribuindo os bens, mesmo profetizando, mesmo tendo fé, se não tiver caridade, nada estará fazendo. Teresa de Calcutá sempre exerceu e representou a caridade enquanto esteve na Terra. Então, aqui ela tem uma série de coisas a respeito da caridade. Mas antes de nós entrarmos nas coisas de Teresa de Calcutá sobre a caridade, vamos eliminar a ideia de que somos caridosos e que a caridade somos nós que temos. Não é assim, não. Nós somos seres humanos que necessitamos de várias leis e de várias energias cósmicas, supra-humanas, para podermos evoluir. E a caridade não é uma coisa desta terra e não é uma coisa que esteja dentro de nós naturalmente. A caridade é algo que vem de níveis onde o amor existe, onde o amor não é adulterado como é neste planeta. Agora, a caridade, por não ser algo desta terra, por não ser originária desta terra e nem da humanidade, a caridade, quando começa a ser introduzida em nós, na nossa vida, ela não deve nos dar um aspecto diferente. Caridade não deve entrar no nosso ser e nos deixar orgulhosos, vaidosos, nos sentindo diferente dos outros, porque nós não temos caridade. Caridade vem do alto, é uma energia do cosmos. Mas isto vem de lá, e quando isto nos penetra, isto não deve nos deixar vaidosos. Não deve nos deixar achando que somos melhor do que os outros. A caridade entra em nós, e se ela conseguiu permanecer, se ela foi bem recebida, se ela foi acolhida, ela não faz nenhum efeito em nós que altere a nossa vaidade. Por exemplo, se nós estamos realmente na caridade, se nós estamos realmente fazendo a caridade, nós não precisamos ser reconhecidos. A caridade não excita isto em nós. Ah, sim, eu estou fazendo caridade, eu quero ser reconhecido. Tem gente que aceita placa nos lugares, placa. Então, a caridade não nos faz precisar ser reconhecidos. Isto não vem da caridade. Isto vem da nossa impureza humana. E nem necessita de reconhecimentos. Você, quando está na caridade, você não tem a menor necessidade que aquilo seja reconhecido. Você não tem a menor necessidade de saber até que ponto a caridade está agindo. Você não tem a menor necessidade de averiguar o que está acontecendo lá onde a caridade está sendo usada. E, portanto, a caridade não precisa de elogios, não precisa de prêmios. Então vocês veem que autocontrole tinha uma Teresa de Calcutá quando teve que receber um prêmio Nobel. Pensa que autocontrole. Que autocontrole para receber aquilo. Agora, esta instrução nos avisa. Não é com as multidões que nós vamos participar de uma obra de caridade. Não é com as multidões. Porque uma obra de caridade real, verdadeira, precisa de ser preservada. precisa de ser defendida de certos ataques. Então a verdadeira caridade não é com multidões que se faz, não é com milhares de colaboradores. Aquilo não é caridade, aquilo são outras coisas que nesta terra podem ser muito úteis. Mas nós estamos falando de caridade, estamos falando de caritas, não? Estamos falando do sentido desta energia. Para que uma obra de caridade possa permanecer pura, é preciso observar atentamente o que se passa em torno dela. Isto é muito bom que a Casa Luz da Colina escute, porque ali é uma casa de caridade, não? Ali, como casa de caridade, precisa estar muito atenta ao que se passa em volta. Porque o que se passa em volta, aquilo que está dentro dos caridosos, entre aspas, pode desvirtuar completamente a obra. E esta mudança no sentido da caridade acontece com presenças negativas. Então, um lugar de caridade deve ter muito cuidado com quem entra ali para fazer caridade, para começar. Porque senão vira um trabalho social que tem muita gente para fazer. Trabalho social qualquer um pode fazer, é só querer. Trabalhar com a caridade não é qualquer um. Quando se fala em caridade, nós estamos falando com indivíduos. Estamos falando com seres individualmente. E esses seres que não têm a menor necessidade de verem o que eles estão fazendo, que não têm a menor necessidade de serem reconhecidos, que não tem a menor necessidade de o que eles estão fazendo está sendo bem aproveitado. Esses são seres de caridade. Então, quando começa a entrar aí outras necessidades, você sem querer vai passando para outros setores da vida social. Mas a caridade não está na vida social, porque não são todos que querem transmitir uma energia que para si não dá resultado. A caridade do cosmos é para nós todos. Mas quando nós somos os transmissores da caridade do cosmos, aquilo em princípio nada é para nós. Aquilo está passando e aquilo é um direito do outro. É lá para onde tem que ir. Então não é muita gente que é preparada para a caridade. Agora, quando nós começamos a perceber a caridade chegando, nós acolhemos a caridade e vamos usar a caridade, vamos passar a caridade, nós estamos com um caminho aberto. Um caminho que não estava aberto e que está aberto. E o que quer dizer este caminho aberto? Tudo aquilo que é necessário para o exercício daquela caridade vai chegar às nossas mãos. Não vai faltar nada. Vocês conhecem aquela frase, nada nos falta, né? Só que nada nos falta não é no nível onde vivemos. Nada nos falta é no nível da caridade. É lá que nada nos falta. Então, se esse trabalho de transmitir a caridade é sincero e se estamos esquecidos de nós mesmos, esquecidos de nós mesmos, quer dizer, você está passando aquilo e você não existe. É aqui que a caridade cósmica tem que ser canalizada. E haja gente para canalizar isto. Porque isto é um planeta que necessita de caridade, tudo em caixa alta, caridade, tudo maiúsculo. Porque é um planeta que vive às escuras. Então, se nós somos um representante da caridade, não existe nós ali. Nós não estamos ali. E teríamos que chegar neste ponto de não nos sentirmos ali. Aí passa uma caridade mais pura. Passa uma caridade assim como ela é. E esta caridade, assim como ela é, quando ela chega lá onde ela tem que agir, ela vai agir em todos os sentidos, em todos os detalhes, porque ela é cósmica, não é uma lei desta Terra. Ela vai penetrar aonde tudo está fechado. Então, nós pensamos que vamos viver caridade para uma determinada razão, e a caridade lá vai fazer vários trabalhos, vários trabalhos. E como a caridade não é desta Terra, como a caridade é do universo, níveis muito mais avançados do que esta Terra, como a caridade é de níveis muito mais avançados, a caridade vai atingir até o nosso ser interior. Então, aparentemente, a caridade vai levá-lo a atender mendigos. A caridade vai levá-los a atender moradores de rua. Mas a caridade está penetrando muito mais do que isto. A caridade, se está ali, se você é realmente um veículo de caridade, aquilo está aí fazendo um trabalho muito mais amplo, muito mais profundo do que a nossa compreensão possa perceber. É muito importante que a gente comece a amar a caridade, sabe? É muito importante que a gente prestasse um pouco de atenção a esta energia. Se nós estamos na caridade e começam a acontecer coisas, certamente, começam a surgir meios, começam a surgir recursos que ninguém esperava. Caridade é que trouxe. E aí é preciso muito cuidado para que aquilo seja empregado exclusivamente na caridade. O recurso tem que ser empregado na própria caridade. O recurso tem que aprofundar aquilo. E com isto, a caridade vai regenerar os recursos. Eu não sei se vocês imaginam o que é o dinheiro de sujeira. Vocês imaginam o que é isto? E, no entanto, a caridade lhe manda o dinheiro. E o dinheiro você vai usar na caridade, porque senão o dinheiro continua sendo dinheiro. O dinheiro não é transmutado. O dinheiro não é transmutado. Esta coisa do dinheiro, isto tem que passar pelo trabalho da caridade para sair lá do outro lado transmutado. Sair lá do outro lado com um sentido criativo, com uma vibração de coisa criativa, porque ele em si não é. Ele precisa ser regenerado. Faziam muitas perguntas para a mãe. E perguntaram para a mãe, como é a história do dinheiro? Diz, o dinheiro está aí para ser regenerado, ela respondeu. Se ele passa para a tua mão, precisa ver o que você faz dele. O que você faz com ele, onde é que você o coloca? No que consiste para nós esse trabalho? Como que nós podemos começar? Se estivermos interessados, porque se disse no começo que isto não é coisa para muita gente. E no que consiste essa prática, na nossa compreensão? Porque dizer que a caridade vem e passa por nós, e nós, isso é fácil. Mas, no nosso nível, o que temos que cuidar para praticar isto? Para sermos práticos nesse trabalho? Primeiro ponto é nada forçar com a nossa vontade. Isto é muito importante. Nós não temos que deixar de ter vontade. O que nós temos que aprender é com a nossa vontade não forçar. A vontade, sim, está aí para ser usada e nós temos que aplicar vontade em muitas coisas. Vontade é o primeiro raio. Mas quem está dentro da caridade não força. Não força. Não forçar com a própria vontade. E nós teríamos que aprender a, quando percebemos que temos uma força, que temos uma energia que pode ser útil, tomar muito cuidado para que ela fosse colocada numa coisa positiva. Selecionar muito aonde colocamos a nossa energia. E às vezes temos que colocar nossa energia numa coisa que não é tão prioritária. Mas aí nós teríamos que pedir perdão. Olha, estou colocando minha energia aqui, perdão. Mas pedir mesmo perdão, que é para ter a possibilidade de usar a energia melhor de uma outra vez. Nesse exercício, nós sentimos que se estamos distribuindo bem os recursos, se estamos canalizando bem as forças e os recursos da caridade, tudo vai dando certo. Tudo vai sendo suprido. Cuidado para você não ficar forçando, porque você não sabe até quando aquilo deve estar naquela direção e quando é que tem que mudar de direção. Então tem que ter muito controle sobre as próprias forças, principalmente a força da vontade. Certas coisas com a vontade não se insiste. Certas coisas se dão aceno, mas nunca forçar. Isto quem está dentro da energia da caridade. Quando tudo é bem medido e mantido na meta, mesmo um trabalho complicado nunca fica acima das nossas forças. Isto é outra coisa da caridade. Na caridade, você nunca precisa dizer: eu não sou capaz disso, eu não sei fazer isto, eu não tenho forças para isso. Quem está na caridade não conhece estas coisas. Que eu não sou capaz, eu sei. Que eu não tenho forças, eu sei. Eu sei que todos nós temos limites. Mas nada fica acima das nossas forças, porque a caridade supre. A caridade vem e supre. A caridade compensa aquilo que nós não pudemos fazer. Nós teríamos que ver a caridade como uma entidade quase. Agora, se achamos que nós somos caridosos, aí estamos num nível chão. Estamos no nível de todos. A caridade é uma entidade. Isto é algo que nós não somos capazes de definir nem compreender. Mas isto é algo. E isto nunca nos é passado acima das nossas forças. Então, se nós percebemos que estamos na linha da caridade e que nos cabe usar a caridade, não temos que temer coisa alguma, a não ser influir ali. Isto sim. Porque você influiu, você já perde grande parte da pureza. Você já perde aquela capacidade que a caridade tem de penetrar. Então não deve haver problema nenhum em uma casa da caridade. Não deve haver problema nenhum ali, se a caridade está realmente presente. Agora, eu vou aproveitar a ocasião para dizer uma coisa. Principalmente lá, nesta casa de caridade, lá deve ter alguém exclusivamente em função de manter aquilo conectado com a caridade. Não deve fazer outra coisa. Ali deve ter alguém que deve ter uma vida que nós chamamos de eremítica. Lá deve ter alguém exclusivamente 24 horas por dia mantendo o fio com a caridade. Então os colaboradores daquela casa têm muito o que fazer. E têm que examinar o que que eles deveriam estar fazendo e que estão sendo feitos por outro. Ou por aquele que deve estar lá só para manter este fio, para nada mais. Veja como nós somos agraciados. Termos no trabalho, termos na nossa vida, uma oportunidade de fazer funcionar e de fazer existir um lugar de caridade. Que graça é isto? Porque lá estão todos os elementos para isto. Lá não falta nenhum elemento. Não falta nenhum elemento porque a caridade está lá. Caridade baixou lá. Tem que encontrar em nós canais. Tem que encontrar em nós intermediários entre ela e a necessidade que deve ser suprida. E aqui a frase é muito simbólica, de forma que eu vou ler para não estragá-la, que diz: conhecendo o objetivo, caminhamos sem contar a quantidade de pedras sobre as quais nossos pés estão pisando. Vou repetir. Conhecendo o nosso objetivo, caminhamos sem contar a quantidade de pedras sobre as quais os nossos pés estão pisando. Porque tem gente que está calculando o sacrifício que está fazendo, tudo o que ele deixou de fazer para estar ali, coitado. O que ele deixou de tão importante? Esqueceu a panela lá no fogão, cozinhando para estar lá. Então, sem contar a quantidade de pedras sobre as quais os pés estão pisando. Porque os pássaros não contam a quantidade de batidas das suas asas. Quando um pássaro tem que sair de uma região e ir para outra, ele não conta quantas vezes ele bateu as asas. Eis umas coisas que os outros reinos têm nos ensinar. O reino dos pássaros não contam quantas batidas de asas eles dão. E nós? Nós vamos até na balança para ver se estamos emagrecendo. De tanto trabalhar. Pensa. E nenhum ser caridoso considera o seu trabalho como concluído. E nem merecedor de recompensa. Nós nem pensamos nestas coisas. Agora, se um ser realmente está dentro da caridade, não considera o trabalho concluído. O que está concluído? Está tudo por fazer? Você fez uma pequena coisa, uma mínima coisa de passagem, mas está tudo por fazer lá na frente. E aqui, veja, aqui ficou bem claro como um ser de caridade, como Teresa de Calcutá, não deu o trabalho dela por concluído quando desencarnou. Nunca está concluído isto. Digamos que a Terra tenha uma iniciação, como está previsto, e que a Terra passe a ser um planeta... planeta, e não o que é. Ou se a Terra, de repente, vira um planeta sagrado. As Teresas de Calcutá desta Terra vão ficar procurando onde tem um planeta que é pior do que a Terra era, ou onde tem um planeta como era isto aqui. Compreende? A caridade não tem fim. A caridade não tem fim. Eu vou ler só uma frase de Teresa de Calcutá hoje, sobre a caridade, que diz o seguinte: aquele que desperta pela caridade será como um recém-nascido despido de ilusões humanas. Vê até onde chega a caridade, que é a nossa grande doença, é a ilusão. Aquele que desperta pela caridade será como um recém-nascido despido de ilusões humanas. Então, vamos nos oferecer para a caridade, não vamos nos oferecer, vamos ofertar aquilo que pudermos dar por isso. Quem sabe iremos sendo curados de tantas ilusões.